Nós queremos o Senhor nesse lugar. O Senhor é a causa de nos trazer aqui, de nos juntar aqui. Nós viemos em teu nome, Jesus. Nós queremos teu Espírito, a presença, falando conosco. Que os nossos pensamentos agora sejam os teus pensamentos. Amém? Que aqui, o que for feito aqui, possa ser ligado ao céu. É com muita alegria, com muita satisfação, poder nos reunir, Senhor Deus, com os nossos irmãos. Que seja realmente uma bênção esses dias, que seja para a edificação nossa, para a edificação do corpo de Cristo. O Senhor nos ensinando, como o Senhor tem nos ensinado. Mais uma vez, certamente nós temos o que aprender com o Senhor. Então fala comigo, fala conosco, fala com a tua igreja. Ministra sobre nós, com poder, Senhor Deus, com autoridade. Que os teus anjos, que o monte Sião possa ser nesse lugar. Sejam todos bem-vindos. Monte Sião, casa de Deus. Casa de Deus. Ministra sobre o teu povo, Senhor. Faz de nós realmente povo de Deus. Nós estamos aqui por causa disso, porque nós acreditamos na tua palavra, nessa palavra. Nome de Jesus, nome de Jesus. Seja o Senhor o nosso guia, seja o Senhor a direção. Tudo quanto aqui for feito, possa ser feito por ti, Jesus, por ti. É assim que nós queremos, é assim que nós pedimos ao céu. Reine sobre nós, reina sobre o nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus, que seja uma bênção por causa da tua presença, Pai. Seja bem-vindo, Pai, seja bem-vindo. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é que nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus. Oh, amém. Amém.
Mais uma vez estou aqui.
Alegria de viver.
jamais desanimar. E se no deserto eu andar, sei que o mar se abrirá e maná do céu descerá. Em ti vou confiar, se jamais desanimar. Não, não. E se no deserto eu andar, sei que o mar se abrirá e maná do céu descerá. E te vou confiar. Será pra te pedir misericórdia, que toda vez que eu chorar, será pra te lembrar que eu só tenho a ti. Se eu pensar em Deus, Te lembrar.
pode sentar.
Amém. Deus abençoe. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Foi um pouco demorada a decisão de vir por uma série de fatores, né? Hoje a gente entende que o inimigo também contribui para resistir à liberdade que a gente tem. Nem sempre nós podemos fazer aquilo que nós desejamos, né? Numa das cartas de Paulo, ele fala: muitas vezes eu quis estar aí com vocês, mas fui impedido de estar. A gente gostaria de ter vindo mais tempo, mais vezes, mas uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Enfermidade, né? Passamos por alguns momentos difíceis, mas o importante é que nós estamos aqui, né? Estamos aqui. Aí eu gostaria de dar sequência a tudo que nós temos feito, falado ao longo desses quantos anos? 40. 40, mais ou menos, né? Mais ou menos. 40, tem mais de 40. Mais de 40 anos que a gente vem dedicando a nossa vida. Nós somos profissionais, trabalhadores, né? Mas dedicamos a nossa vida a trabalho de Deus, a obra de Deus. Com certeza atendendo a um chamado de Deus. Tem uma palavra que diz assim: quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu creio que esse chamado de Deus veio para o Léo. Um dia veio para o Léo, né? Um dia, agora recentemente, para o Milton. Cadê o Milton? Ah, tá ali. Né? Veio para o Milton. Veio também para o Ademar, lá em Paraíso. Aí para o Nilton, para o Vitor, para a Marcela, para Iraci, né? Para o Lucas. E assim vai. Todos nós, ao ouvirmos a voz de Deus, queremos seguir a voz de Deus, né? Seguir o destino que Ele reservou para cada um de nós, né? Deus diz que nós somos predestinados, predestinados, quer dizer, destinado com antecedência, predestinados, escolhidos. Deus, eu creio que Deus não erra quando Ele escolhe. Por exemplo, Ele escolheu o apóstolo Paulo. Paulo era uma pessoa que queria muito fazer as coisas para Deus, mas ele não tinha o entendimento correto. Mas o dia que Deus chamou Paulo, Paulo era inimigo, era inimigo. E depois se tornou um dos maiores amigos de Deus. Tornou um homem de Deus muito precioso. Então eu queria que vocês observassem o que nós vamos falar aqui hoje. Quem sabe ajuda. Amém? Tá bom, filho. Muda. Tá bom aqui. Hã? Vamos ver, depois qualquer coisa eu te falo. Amém? Então, Deus criou o homem. Deus criou o homem. A sua imagem e semelhança. Ele teria, para ser um homem, e ele viu que aquilo que ele criou era bom, para que o homem fosse perfeito, a semelhança de Deus não é igual a Deus, mas a semelhança, imagem e semelhança de Deus. Ele tinha que dar ao homem a liberdade, o livre-arbítrio. E foi assim. Então Deus criou o homem com toda a liberdade. Ele falou, vai agora e, né, deu ao homem toda a liberdade, mas ele sabendo, se ele deu ao homem autoridade, capacidade, inteligência, porque o ser humano, ele é muito inteligente. Nós temos visto aí coisas, né, que mostram o quanto o homem é inteligente. Ele é muito inteligente, o homem. E ao homem foi dado toda a inteligência, sabedoria, tudo ele deu ao homem. Ao homem, a pessoa que quiser, tem. Ele tem capacidade para tudo. Mas sabendo que se você dá tudo, tem aquela história do gato que ensinou a onça, né? Não é assim? Não tem um ditado que fala isso? O gato ensinou a onça os pulos que ele dava, né? Mas o gato falou assim, eu tenho que reservar alguma coisa para mim, porque vai que essa onça uma hora queira vir para cima de mim, né? Aí quando a onça partiu para cima do gato, o gato tinha uma carta na manga e saiu, e a onça não conseguiu pegar o gato. A onça falou, esse você não me ensinou, né? Aí certamente o gato falou assim, eu tenho outros, não vem não que você não vai pegar, né? E assim, Deus, o homem, ele deixou lá alguma coisa para impedir que o homem passasse na frente dele. E foi assim. E aí, com isso, o pecado, que é a desobediência, entrou no mundo. E não foi difícil passar de um para o outro. Não foi difícil passar de um para o outro. Porque o mal passa de um para o outro. Assim como o bem também passa de um para o outro. E o mal foi passando de um para o outro. Até que o mundo todo pecou. Quer dizer, o mundo todo se tornou mal. Aí todo mundo passou a ser inimigo de Deus. Todos passaram a ser inimigos de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Amém? Aí Deus falou, tá bom, então vocês querem assim? Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. E aí então cada um passou a fazer o que quer. Não é assim com nós? Não é assim? Né? Você pode observar aqui que não dá para você ver uma roupa igual a outra. Não vê uma roupa, uma pessoa vestida igual ao outro. A veste simboliza a justiça da pessoa. Isso, o natural explicando o espiritual, mostra que cada pessoa pensa de um jeito. Cada pessoa pensa de uma maneira, né? Eu acho que deve ser assim, o outro pensa que deve ser desse jeito. Eu acho que certo é isso, o outro acha que certo é assim. E assim vai indo. E é por isso que o mundo cresce, por isso que o mundo desenvolve. Porque cada pessoa quer ser maior do que o outro, cada pessoa quer ser diferente. Uma pessoa constrói uma casa, o outro vai construir também, já quer que aquela casa dele seja diferente da do outro, né? A pessoa põe um revestimento aqui na parede, o outro vem, quer colocar um revestimento diferente, para não ficar igual, né? Se você põe uma janela assim, aí o outro vem, quer botar uma janela que seja diferente da sua, para não ficar igual. Mas o que, que tem se fosse tudo igual? Né? Então, essa natureza que nós temos é uma natureza maligna. É uma natureza que ficou no mundo. Uma natureza má. Nós somos maus. Nós não somos bons. Nós somos maus. Se esperar por nós, a coisa vai ser cada dia pior. Tá bom? Então, querendo Deus salvar a humanidade, o que que ele poderia fazer? A salvação do mundo, porque vocês vão entender que vai chegar um momento em que tem tanta gente na Terra que os próprios moradores da Terra irão destruir a Terra. A Terra não foi criada para o homem mau. A Terra foi criada para o homem bom. Então, os próprios moradores da Terra irão destruir, autodestruir. Não é? Nós vamos acabar com tudo. Nós estamos acabando com tudo. E não vai demorar muito, né? Porque a Terra cresce na população, a Terra cresce de uma maneira muito violenta, muito rápida, muito forte, né? Eu, há alguns anos atrás, eu fiz uma comparação. Não sei se vocês lembram, tem que fazer essa comparação. Que na Copa de 70, 1970, tinha uma música, põe 1970 por causa da Copa do Mundo. Em 1970, cantava-se uma música porque no Brasil tinha 85 milhões de pessoas em 1970. 85 milhões em 1970. Então, em 1970, tinha 85 milhões de pessoas aqui no Brasil. Aí tinha aquela música que cantava: 90 milhões em ação. Para frente, Brasil, né? Tem muita gente aqui que não lembra. Mas os mais velhos lembram. 90 milhões, cantava 90 para rimar, mas era 85. Aí, hoje, 2010, o Léo está dizendo ali, foi para quanto, Léo? 170? 2010. E hoje? 2021. Qual é a população hoje? 215, 212. Vou botar 210. 210 milhões. Vejam o crescimento da população como é. O Brasil foi descoberto em 1500. Qual era a população do Brasil em 1500? Mesmo que tivesse aí alguma quantidade de índios, né? Mas a população de brasileiro, né, de essa raça aqui, que é a raça oriunda dos portugueses, né? Nós tínhamos zero. Então, aqui, 470 anos. De 1500 a 1970, são 470 anos. De 1970 a 2010, quanto? 40 anos. 40 anos. De 2010 a 2021, quanto? 11 anos. Então nós temos 470 anos para chegar em 85. 470 anos. 470 anos para chegar. É. 470 anos para chegar em 85 milhões. Nesses 470 anos aqui, o governo tinha tempo suficiente para fazer energia, para produzir energia, saneamento básico, moradia, né? As coisas caminhavam lentamente em 470 anos para chegar em 85 milhões. Depois deu um pulo, né? Em 40 anos, em apenas 40 anos, saltou de 85 para 170. Em apenas 40 anos, a população cresceu mais 85 milhões. Em 40 anos, uma geração, 85 milhões de pessoas. Aí, o que que aconteceu? Começou a faltar. Né? Saneamento básico, água potável, mais isso, mais aquilo. A quantidade de cidades que nós temos hoje aí, que não tem essas coisas. E aí o preço da energia sobe demais. E você fica sendo obrigado a fazer uma série de coisas. E vai se tornando a vida difícil, mais difícil, mais difícil. Né? A opressão que vem... Se você conversar com as pessoas que viveram nesse tempo aqui e conversa com as pessoas que estão vivendo esse tempo, é completamente diferente. Né? Então aí aumentou em apenas 40 anos, 85 milhões de pessoas. De 2010 para 2021, são 11 anos, aumentou mais 11 anos apenas. 11 anos apenas aumentou 40 milhões de pessoas. 85 mais 40 são 125 milhões de pessoas. Que foi de 1970 a 2021, 70, 1970, 30, né? 51 anos. Em 51 anos, apenas 125 milhões de pessoas, quando gastou-se 470 para chegar aqui. Então, essas contas, normalmente as pessoas não fazem. Não vê. De onde está vindo esse povo? De onde vem esse povo? Sendo que as famílias antigas tinham 12 filhos. 14, né? 10. Quando não tinha muito, quando tinha pouco, era 8, 9, 10. Quando tinha pouco. Mas o normal era 12, 15 filhos. Demorava. Morreu uma pessoa. Demorava, morreu. Quando morria uma pessoa, batia o sino lá na matriz, anunciando que tinha morrido uma pessoa. Aí a gente ficava naquilo aí, morreu alguém, né? Quem será? Né? É, como é que é? Mas no meu tempo lá não tinha carro ainda não. Não tinha carro ainda não. Era só o sino. Era só o sino lá da matriz que toda a cidadezinha pequena escutava o sino da matriz, né? Um sino desse tamanho assim, ó. Aí anunciava lá, pelo batido do sino, você sabia que tinha falecido uma pessoa. Demorava, morreu uma pessoa. Hoje, gente, morre gente, né? Morre que é uma esculhambação. Você vê, gente que nunca tinha morrido está morrendo, né? Morre muita gente. O tempo todo, e mesmo assim, a população vai crescendo. De onde está vindo esse povo? Com toda essa mortandade, com toda essa dificuldade, de onde vem esse povo? Você fala, é imigração? Teve uma época que eles estavam ocupando o êxodo rural. Estava dizendo que o povo estava vindo da roça. Mas não tá, eu não sei não, deve estar vindo do inferno, porque de onde está vindo? Para para pensar. Êxodo rural não é. Não é, ué. Já acabou. Se tiver gente na roça, não está tendo mais. Agora quem trabalha na roça mora na cidade. Então, os mistérios de Deus, a gente não entende. A gente não entende. E você olha para todo mundo é brasileiro. Amém? Mas, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a salvação dessa espécie. A salvação dessa espécie. Como que vai? Por que que Deus veio na terra o Salvador? O Salvador. Por que que ele veio na terra? Por que que ele chama Salvador? Porque ele veio salvar essa espécie. Que essa espécie nossa aqui é uma espécie condenada. Condenada. Nós estamos condenados à extinção. Não adianta nós ficarmos pelejando para não extinguir aí com o mico leão dourado, né? Com a cobra fulana de tal, com o que mais? Tem algumas espécies que os ambientalistas, o pessoal aí, fica naquela preocupação. Nós temos que preocupar é com a extinção do homem. O que que adianta? O que que os micos vão ficar fazendo aí sem nós? A espécie que está sendo extinta é o homem. Quanto mais se multiplicaram, mais pecaram. E o pecado, ele vai aos poucos acabando com a gente. Amém? Ele vai acabando conosco. Não vai demorar, não vai demorar, nós vamos ter problemas com energia, nós vamos ter problema com, nós já estamos tendo, só que as coisas vão acontecendo e vai se arrumando, você vai se arrumando, vai se ajeitando, mais um pouquinho. Mas vai chegar um momento que vai haver uma explosão. Né? Esse ano nós já estamos passando alguns problemas com a carne, com os grãos. Nós já tivemos aí, por exemplo, o arroz é um alimento básico para o brasileiro, feijão, mas a China tem dinheiro e lá tem 1 bilhão e quanto? 1 bilhão e 400 milhões. Aqui nós temos 210 milhões, já estamos aqui nessa penúria. Lá tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E na Índia? Mais 1 bilhão e 200, mais ou menos, 250 milhões de pessoas na Índia. Esse povo tudo vai ter que comer. Nós tivemos aí a pandemia que, segundo o que foi falado, veio do consumo de nós chamamos de uma carne de cachorro, carne de morcego, mas você vai comer tudo. Eu já estou preocupado comigo. Né? De repente eles vão me comer. Mas tudo isso está acontecendo no mundo. E a gente não vê. Parece que está. Né? Eu deitando e dormindo, levantando amanhã, tá bom. E nós estamos chegando, e essas coisas estão acontecendo. A água, né? Será que a reserva de água, os rios que tem aqui no Brasil, vai socorrer todo mundo? Porque os rios que foram secando por lá, estão secando por aqui também. Aqui, quantos rios aqui? Eu conheci o Rio das Almas, lá em Perenópolis, era um rio caudaloso, bom para tomar banho, pescar. Você passa lá, é um corguinho. É um riozinho pequeno que está fadado à extinção. E assim vai indo. O que que Deus, onde a gente quer chegar? O que que Deus precisa fazer com a humanidade? Acaba com a humanidade? Né? Então, não sei se vocês sabiam, nenhum de nós nesse corpo, nenhum de nós que estamos nesse corpo, se continuarmos, vamos herdar o reino de Deus. Eu pergunto, será que vai existir mesmo o reino de Deus? Será que vai existir mesmo o reino de Deus? É a pergunta. Será que vai existir mesmo o reino de Deus? Será que esse reino vai demorar muito? Amém? Outra coisa. Você não importa com a sua extinção ou você gostaria de continuar vivendo? Quem gostaria aqui de continuar vivendo? Ou gostaria de morrer? Morrer e ser. Porque se nós morrêssemos, tivéssemos certeza que acabaria tudo, muita gente pensa, não, vou morrer, acabou tudo. Não acabou. Porque, na verdade, nós estamos falando aqui com o Léo. Mas o Léo não é esse corpo aqui de fora. O Léo é o que está dentro dele, é a alma dele, o espírito dele. Porque Deus primeiro fez o homem. Deus primeiro fez o homem. Que jeito que Deus fez o homem? Né? Fez o homem de quê? O primeiro homem. Teve que existir o primeiro. Teve que existir o primeiro. Se hoje nós estamos com 210 milhões, teve que existir o primeiro brasileiro. Né? E, então, no começo, Deus fez o homem. Está lá o homem deitado, feito de barro. O barro. Então, o corpo. Estava lá o corpo. O corpo do homem, no chão. Não tinha vida. Não tinha vida. É o corpo. É o corpo que você tem aí. Sem vida. Aí Deus foi e soprou. O quê? Soprou no homem? O quê? A alma. A alma. O que que é a alma? A alma nada mais é do que o espírito do homem. Chamou alma, mas é espírito. Então, a alma foi dada ao homem. A alma foi dada ao homem. E o homem que estava no chão ficou. Ficou de pé. Então, uma alma vivente. Uma alma vivendo. Aí depois, nós somos constituídos de quê? De três coisas: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Quando foi que entrou no homem a terceira pessoa? Quando? Quando foi que entrou no homem a terceira pessoa? Porque nós não somos constituídos de corpo, alma e espírito? Você sabe quando foi que entrou a terceira? O espírito, porque nós somos corpo, alma e espírito. Quando foi que entrou a terceira pessoa? Porque no começo era o barro. Depois a alma. Soprou a alma nele. O homem ficou de pé. Era uma alma vivente. Era uma alma. Uma boa alma. Né? O fulano é uma boa alma. Aquela alma vivendo. Logo em seguida, depois de muito tempo, ninguém imagina quanto tempo, o homem viveu sempre uma boa alma, uma alma vivente. Aí entrou o espírito no homem. Entrou um espírito no homem. Quando foi? O dia que o pecado entrou no homem. O pecado entrou no mundo. Por um homem, o pecado entrou no mundo. Por um homem, o pecado entrou no mundo. Que pecado é esse? Um espírito. Entrou no homem um espírito. E nós passamos a ser corpo, alma e espírito. Por um homem entrou o pecado no mundo, corpo, alma e espírito. Só que esse espírito que entrou no homem foi qual? O espírito da serpente. O espírito Satanás. O espírito das trevas. A gente chama a serpente, a antiga serpente, Satanás, o diabo, o capeta, as trevas. Você pode chamar o nome que você quiser, mas é um só, né? Então, esse espírito entrou no homem. Esse espírito aqui entrou no homem. Então ficou corpo, alma e espírito. Que as escrituras chamam que é o valente. Aí lá na Bíblia, não dá aqui para a gente mostrar, mas depois vocês podem observar. Quando Jesus veio, o homem tinha corpo, alma e um valente. Entrou, era corpo, alma e espírito. Esse espírito aqui, ele chamou de valente. Corpo, alma e esse espírito. Aí veio um, como é que chama? Mais valente. Um mais valente, mais forte. Então, hoje, nós temos no mundo hoje. O que que eu quero, aonde eu quero chegar? Nós temos no mundo hoje. Aqui é uma pessoa. Nós temos pessoas, aqui é uma pessoa que é constituída de corpo, alma. A diferença está então no quê? No valente. Qual é o valente que está em você? Então a diferença está no valente. Qual é o valente que está em você? Esse valente é o que ele domina você, ele guia você, ele dirige você. Você faz a vontade dele. É o Espírito, é o que comanda a gente. Todos nós somos assim. Se não acreditar, paciência, eu estou falando aqui para quem quer acreditar, né? Nós estamos falando aqui para isso. Qual é o valente que está em você? Se for aquele valente, ele vai dominar você até levar você de volta para a terra. Você vai ser levado de volta para a terra. O valente, mais valente, o mais valente, Jesus veio e falou: eu vim para que vocês tenham vida. Nós estávamos mortos, nós íamos para a terra. Eu vim para que vocês tenham vida, para que vocês não fiquem na terra. Amém? A mansão dos mortos é a vida, segundo as escrituras, a vida não pode terminar ali. Deus não nos criou para a morte. Deus nos criou para a vida. Vida. E Jesus veio, fez esse teste. Morreu, foi para baixo e depois de 3 dias ressuscitou. Jesus Cristo está vivo. Então é o primeiro homem vivo. Então desses tantos milhões, bilhões de gente, o único que está vivo é Jesus. E nós estamos aqui fazendo um trabalho. Qual é o objetivo desse nosso trabalho? Porque se nós não tivermos um objetivo, Léo, a gente vai ficar trabalhando e vai cansar de trabalhar. É, não é para você comprar um carro, porque senão você compra o carro, acabou. Não é para o jovem se casar, porque ele casa, também acabou. Não é para a gente comprar uma casa, não. O objetivo é para que aquela pessoa que nós evangelizamos, aquela pessoa que nós preparamos, tenha um direito também a quê? A ressurreição. A vida. A vida.
Deus não nos destinou para a destruição. Deus não nos destinou para a morte. Ele nos predestinou para a vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Ninguém gostaria que o seu ente querido, que a sua pessoa querida, ao morrer, não tivesse a esperança da vida eterna. Não tivesse esperança da ressurreição da carne. Amém? A ressurreição da carne, a vida eterna, são coisas fundamentais. A própria igreja, de um modo geral, todas as denominações, que não entender isso, não tem como evangelizar. A igreja católica, quando lá eu era criança ainda, chegava no confessionário, o padre chamava, se mandava que você rezasse o credo. A gente tinha que rezar o credo lá dentro do confessionário. Né? É, eu tenho certeza que a maioria dos católicos nem sabe rezar o credo. Nem sabe rezar o credo. E tinha que rezar lá dentro do confessionário, senão meus pecados não eram perdoados. Né? Eu rezava o credo lá dentro. Eu sei rezar o credo até hoje. Você sabe? Quem que veio da igreja católica aqui sabe rezar o credo? Você sabe, filho? É. A reza.
Não, eu não lembro dela, né? Não lembro.
Mas você sabe que ela existe, né? Creio, o credo, que é o creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo. Ó, aí eu... Para um pouquinho. Eu falando com a minha irmã, eu falei para ela assim, você sabia que Jesus Cristo é o único Filho de Deus? Ela falou, não, ela é muito, ela mora dentro da igreja. Ela falou, não, é, eu também sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Não, eu falei, o único filho de Deus é Jesus. Você não é católica? Então reza o credo aí para mim, por favor. Reza o credo. Aí ela, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Nosso Senhor, está tudo certinho. O qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem, está tudo certinho. O católico começou assim, ele começou certo. Né? Mas aí foi pela letra, não foi pelo Espírito, é o que nós estamos falando, combatendo esses dias. Seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu, no meu tempo, aos infernos. Hoje é a mansão dos mortos, né? No meu tempo, desceu aos infernos, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. É assim? Foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Aí vem, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Está certo, está certo, a Igreja Católica. Essa daí é apostólica romana, mas a igreja, de um modo geral, é católica, quer dizer, universal. Eu creio na igreja católica, que eu falei, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Os santos precisam ter comunhão, amizade, companheirismo, a comunhão dos santos. amigo, irmãos. Nós não somos irmãos? A comunhão dos santos, o que mais? Na remissão dos pecados, na vida eterna, na ressurreição da carne, ressurreição da carne. Então, se nós não tivermos esperança, a ressurreição da carne, a vida eterna, tudo isso Jesus veio. É, amém. Amém? Aí pronto.
Agora abre a sua Bíblia. Agora nós vamos começar a pregar.
Três. Mateus capítulo 13, versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábola. Parábolas, dizendo. Então, por que parábolas? Para levar você a pensar. A reza tem uma diferença. Que a gente... Eu parei para pensar em cada uma palavra desse credo. Eu parei para pensar e eu creio em todas elas. Né? Creio em Deus, Pai, creio na vida eterna, creio na ressurreição da carne, creio na comunhão dos santos, eu creio. Então eu parei para pensar. A parábola, Deus fala por parábola para que você pense no que Ele está falando. Por isso que a gente aqui, eu uso de tudo que eu posso. Eu escrevi valente maior do que o valente. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando veio o mais valente, o menos valente tem que sair. Se um dia o pecado, entre parênteses, Satanás, entrou no mundo, teve um dia também que o mais valente veio e entrou em Cristo, né? O mais valente estava, está lá um versículo, diz assim: Deus estava em Cristo. Deus não podia estar no homem, porque ele, o homem não abriu a porta para ele. Deus foi eliminado do homem. O mundo ficou sem Deus. Efésios capítulo lá também fala, estava no mundo sem Deus. Essa é a situação de todo mundo. Aí veio esse mais valente e alguém abriu uma porta para ele. Quem foi esse alguém? Jesus Cristo. Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Pai, ele teve que crer em Deus. Gente, quanta coisa a gente tem que falar sobre isso. Por isso é que ele é o nosso Salvador. Porque ele foi o indez que não permitiu que o ninho fosse invadido, fosse extinto. Você, quando tira os ovos lá do ninho, não sei se ainda é desse jeito, meu pai falava, não tira tudo, tira, deixa um. Porque senão você perde o ninho. Né? E aí tinha que deixar. Jesus Cristo é o indês. É o que o mundo não tinha mais jeito. Um pecou e de repente o pecado entrou, a praga, a doença, o Covid, né? Foi passando para naquele tempo, não tinha lockdown. Então, pecado entrou em todo mundo. Todos pecaram. E veio o mais valente e entra na gente. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Nós somos uma casa espiritual. Cabe muitos espíritos dentro de nós. Espírito da vaidade, espírito da prostituição, espírito da ganância, do ódio, né? Espírito da mentira. Cabe dentro de nós muitos espíritos. Né? Legiões de espíritos. A situação da pessoa fica horrível pela quantidade de espíritos que às vezes tem dentro da pessoa. Quando esse mais valente veio, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Aí, onde entra a luz? Aonde entra a luz? Né? O que que acontece? As trevas. Ora, enquanto tem a luz, trevas não pode chegar, né? Essa era a situação nossa, minha, do Rossini. Era trevas, ignorância, espíritos malignos, de inveja, prostituição, ganância, arrogante, prepotente, amante de si mesmo, sem misericórdia, sem comunhão com os santos, sem ajudar uns aos outros, só pensava nele, e etc, e etc. Aí de repente, não, lá fora não. Aí, queria se ela fosse só uma, aí, mas entrou a luz. No começo, a luz não era tão boa. Mas ela foi entrando, entrou no alpendre da casa. De repente, alcançou a sala. De repente, a cozinha, os banheiros. A luz tem que entrar em nós e nos deixar totalmente limpo. Todo tipo de espírito que existir em nós vai ter que sair. Vai ter que sair. Amém? Para que nós possamos herdar, participar do novo mundo, da nova geração, o novo homem, uma nova terra, uma nova mentalidade, um mundo que eu espero que não haja PT, né? Um mundo que eu espero que não tenha confusão, briga, partido, nem o PT, nem os outros, né? Mas principalmente o PT. Um mundo onde a gente haja luz. Amém? E para isso, Deus veio ao mundo para nos salvar. Versículo 3, de capítulo 13, diz assim: eis que o semeador saiu a semear. A sua semente. E quando semeava, Uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram. Essa semente que caiu ao pé do caminho não prosperou. O passarinho comeu, a formiga levou e essa semente não prosperou. Outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra abundante, bastante. Também não valeu, não prosperou. Nasceu. Mas o outro dia eu estava falando, quem conhece aí os morros de pedra, lá em cima tem muitas árvores, tem o cajuzinho do campo, é o cajuzinho que nasce lá em cima, tem a mangaba, que dá também, né? Mas são árvores muito fraquinhas. Qualquer coisa, essa árvore, se você for escorar nela, ela cai. Ela deu fruto. Mas aí, quando o vento, conforme o vento, bate, derruba aquela árvore. Conforme o animal que vem, que quer escorar naquela árvore, derruba aquela árvore. O fogo que subiu no morro, queimou tudo. Essa semente também não deu certo. Amém? Mas vindo o sol, versículo 6, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. A outra caiu entre os espinhos, a outra parte da semente caiu entre os espinhos. Que espinhos são esses? Então, as pragas, as trepadeiras, você sabe que a praga, você não precisa cuidar, ela por si só, ela cresce, toma conta. A planta, você tem que cuidar, limpar, arar, limpar, deixar tudo arrumadinho. A planta, você tem que cuidar. A praga, você não cuida, mas ela está lá. Aí subiu essa praga. E os espinhos cresceram e sufocaram a planta. Então, à beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos. A outra semente caiu numa terra boa. Então, gente, desses milhões de pessoas, amém? Muita gente vai perder. Muita gente vai se perder. Muitos, da vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade, ele morreu não só por um, mas por todos. Mas o que que nos impede de ser salvo? Na beira do caminho, o pouco caso que você faz, o desinteresse que você tem, você não importa com a semente. Mais cedo ou mais tarde, você vai perder essa semente. Você não importa, você não liga, você não cuida. Logo, você vai perder a sua chance que Deus está dando para se salvar. Amém? A outra semente que caiu no meio das pedras, que simboliza os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas. Quer dizer, você não quer que a semente saia, mas o envolvimento com o mundo A gente lutando, pelejando para não se envolver com o mundo. Né, Vitor? A gente luta, peleja para não se envolver com o mundo. Mas é uma luta que precisa de muita oração, muita vontade. Senhor, tem misericórdia. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Ser capaz realmente de botar a mão e falar não. Porque o envolvimento nosso com o mundo são as pedras no caminho, as pedras no caminho. São as dificuldades que nós vamos encontrar. Porque a gente fica dividido, você não, nem cresce para Deus e nem presta também para o mundo. Você fica assim, nem uma coisa, nem outra. A outra, que é os espinhos, que são os espinhos, que são as tribulações, as aflições do tempo, né? As dores, as nossas perdas. A gente não gosta disso. Nós queremos viver bem. Nós queremos viver bem. Nós queremos estar folgados. Nós queremos estar em alta. Aí vem, às vezes, problemas de saúde, problemas de... E outras coisas. Não é bom nem falar. Mas tudo aquilo que impede você de servir a Deus. Impede você viver para Deus. Né? E os que vivem, está lá escrito assim, e os que vivem não vivam mais para, e sim para aquele que... Né? Então, aí vem uma semente que caiu numa terra boa. Cresceu, aí veio o vento, veio o espinho, vieram as pragas, não conseguiram romper essa árvore. O vento não conseguiu derrubá-la. As enxurradas... Passou por baixo e não levou. O fogo queimou todo o pasto. As árvorezinhas pequenas que tinha, todas queimaram. Essa árvore foi sapecada, mas não foi eliminada. A árvore plantada à beira do riacho, né? Que cresceu, tronco forte, etc. Então, o objetivo de Deus é salvar vidas. O objetivo da igreja é fazer o que Jesus fez. O que ele fez? Hã? Como que ele salvou? Como foi que ele fez para salvar? Como que você vai achar a boa terra se você não semear? Como que você vai saber, né, que o Nilton aqui, que o Vitor é boa terra ou não? Como é que você vai saber? Então tem que cair a semente. Vamos semear. Se a semente pegar ali uma terra boa, vai dar resultado. Amém? Jesus, o que ele fez? Saiu o semeador a semear a sua semente. Deus dá semente ao que semeia. A pessoa que semeia sabe o que está fazendo. Ela sabe o que está fazendo. O objetivo dela é mudar o governo mudar o governo. Então, chegou para você o reino de Deus. O governo seu agora não é mais aquele que existia. Não é mais a serpente. Não é mais Satanás. Sai de mim. É? O meu Senhor. O meu Senhor agora é Deus. O meu dono. Senhor, dono. O meu dono agora, eu era de lá, agora eu estou de cá. O meu Senhor agora é Deus. Amém? E se eu estou aqui, lá eu não fazia a vontade dele, agora eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor. Desse que hoje é o meu Senhor. E a vontade dele é que todos sejam salvos. Mas eu não sei. Não tem outra maneira de saber a não ser semeando. Mas precisa saber. Você precisa conhecer o fruto. Você precisa saber o que você está fazendo. Porque logo você semeou. Daqui um pouquinho, o que vai acontecer? Vai aparecer o fruto. Você semeou, dá um pouquinho, aparece o fruto. E quem que tem que examinar o fruto? Somos nós. Deus fala, examina o Espírito e vê se o Espírito é de Deus. Quando esse fruto está com problema, ele está com broca, esse fruto não está certo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Será que tudo que nós estamos fazendo aqui ainda está certo? Ou nós estamos fazendo aqui tudo errado? Ou é isso aqui, ou tem que melhorar, ou o que nós precisamos fazer? Examina o Espírito, examina as coisas, vê o que está deixando de ser feito, o que precisa ser feito. Amém? Por quê? A semente é boa. A semente já foi provada que é boa. Cristo provou a semente, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Agora, se existe algum defeito, esse defeito vai estar onde? Na terra, que somos nós. Eu posso pedir a Deus, Senhor, né, tira os espinhos, tira as pedras que tem me prejudicado, que tem atrapalhado, que tem impedido, né, o meu crescimento, o meu crescimento. De repente a pessoa, desde quando começou a reunir, desde quando começou a reunir? Não cresce, filho. Tem que crescer. Crescer, que jeito?
Crescer na obra, crescer fazendo a vontade de Deus.
Crescimento é... Santo, você tem que ser santo. Você tem que ser perfeito. Você tem que ser justo. Você tem que ter a natureza divina. Você tem que ter a sabedoria de Deus. É. Você tem que crescer. A mulher tem que crescer. Na graça, no conhecimento. Chegar à estatura do varão perfeito, à natureza divina, ao pleno conhecimento de Deus. Nós temos que pensar que pôr a mão no enfermo e ele precisa ser curado. Nós temos que pensar em coisas realmente dessa natureza. Ser capaz de repartir com o pobre, né? De mandar embora livre o oprimido. Às vezes a pessoa oprimida nos procura, sai, às vezes, mais oprimida. Não. Então, todas essas coisas, a igreja precisa crescer. Por quê? Dessa forma, eu tenho certeza que pode soprar o vento que você vai resistir. Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? Então nós começamos ali, por que que nós começamos ali? Quem que vai me ajudar? Por que que eu quis começar dali?
O senhor fala lá do quadro? Para mostrar a necessidade que tem do homem ser salvo, porque o fim é certo. Na toada quem vai ali, como você falou, vai acabar, não tem jeito, a espécie vai ser extinta. E a vontade de Deus não é que ela seja extinta.
Por que a espécie tem que ser extinta?
Por que a espécie tem que ser extinta?
Porque o valente que entrou nela acabou com ela. É. Entrou o pecado não serve para Deus.
Se deixar uma semente.
Uma semente.
Na arca de Noé tinha 8 pessoas. Aonde estava a semente maligna? Estava lá. Por que que a espécie não foi eliminada lá? Naquele tempo. 8 pessoas na arca. Por quê? Aonde estava a semente maligna?
Estava
lá.
Tava
lá. Não tinha 8 pessoas? A semente estava nele.
Então não pôde eliminar, porque tinha 8 pessoas na arca. Como? É. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Amém. Chamou atenção o negócio, vamos ver.
Mesmo que tivesse só uma pessoa, ainda assim a semente estaria lá. É. Né?
Por que não podia jogar para fora?
Uai.
Se jogasse um, ficaria 7. Lá no meio desse 7 estava
o pecado, né? É.
Aí jogava mais um, ficava 6.
Continuava o pecado.
Só se ficar só os bichos lá. Deixar os bichos.
Se ficar só os bichos, a terra ia ser constituída de bicho. Né? Agora, vejam vocês. Não foi eliminada ali, porque tinha 8 pessoas. E tinha que... Não tinha nenhum lá dentro, assim, que estava sem pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo e passou para todos. Não tem. É. Por mais que Noé tenha achado graça, Noé tenha feito, etc., o problema Noé tinha... Amém? Amém? Então é o que nós estamos falando. Por que que eu... Hã? Não, se eliminasse, nós não estávamos aqui. Nós somos daquelas 8 pessoas hoje, só que no Brasil tem 210 milhões. É, oriundo, nós somos descendentes daquelas 8 pessoas. Amém? Então.
Não, a pessoa finalizou lá, né? O senhor finalizou ali, então. Quer dizer, se não tirar aquele valente lá, não tem jeito. Tem que vir esse, o valentão que o senhor escreveu no quadro.
É, aqui, ó. Esse valente, corpo, alma e espírito. Esse espírito aqui é o espírito do valente. Tem que tirar. Aonde foi que ele não conseguiu entrar? Em Jesus Cristo. Então Jesus é a semente boa. Minhas palavras são espírito e vida. Jesus é a semente. É o Adão da nova geração. É a semente do novo mundo, do novo céu, da nova terra. Jesus Cristo. E nós queremos seguir os passos de Jesus. Nós queremos também fazer parte desse mundo, desse povo, do mundo vindouro. Lê as Escrituras, meus irmãos. Lê o Evangelho. Não carrega a Bíblia para baixo e para cima que não vai resolver. Amém? Nós vamos seguir os passos de Jesus. E vamos morrer na esperança. Nós não vamos morrer. Não tem nada assim garantido. Não, não. Eu vou morrer na esperança. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Lutei, pelejei. Tá, nós estamos aqui. Depois de muita dificuldade, estamos aqui. O que nós estamos fazendo? Correndo a carreira que está sendo proposta. Lutando, pelejando. Porque também eu não posso garantir a minha salvação. Eu tenho a esperança. Eu preciso fazer da melhor maneira possível. E eu vou morrer. Dizer, Senhor, eu entrego o meu espírito, espero que o Senhor, né, na ressurreição da carne, na primeira ressurreição, não esqueça de mim, do velho. Amém? Amém. Vamos tirar esse valente, permitindo que o mais valente, eis que estou à porta e bato. Vem, Senhor, faz em mim morada. A casa é tua. Tem uma música do Toninho? Entra em mim, Senhor. Habita em mim, faz em mim morada. Precisa acontecer isso para tirar o mal. Não vai tirar, não tem como eliminar da terra. Essa geração vai ser eliminada, virá um novo homem que vai nascer de novo, e é o que Deus está fazendo. Amém? Tem muita coisa para falar, muita coisa. Pronto. Aí não deu nem meia-noite ainda. Aí nós vamos sair para tomar um café e volta. Não. Amém. Não. Aí a Milza acaba comigo, né? Mas é isso aí. Mas não é verdade? A gente fica feliz, né? Chegar onde eu queria chegar era isso. Dizer que o semeador continua semeando a sua semente. A semente do Filho de Deus. Aonde cai uma semente do Filho de Deus, vai nascer o quê? Filho de Deus. Se botar uma semente de manga, sai manga. Botar uma semente ali, aquela semente é que vai. A semente do Filho de Deus. Aí cai no seu coração, numa terra boa, e vai produzir. Essa terra vai produzir aí um Filho de Deus. Amém. Depois a gente continua. Outro dia a gente continua. Amém. consideração. Eu gostaria de ouvir alguma consideração. Fala, filha. Se quiser perguntar também, se quiser perguntar. Amém?
É porque eu fiquei assim pensando que eu não me considero, olhando assim para mim, eu não me considero essa terra boa, né? Mas eu estou lutando para me tornar essa terra boa, né? Então, eu, no princípio, quando eu ouvi essa palavra, eu fiquei com medo, porque eu falei, mas então eu não sou essa terra boa, como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir nunca, porque, né? Mas o senhor falou agora há pouco que é pedindo para Deus tirar, né, essas pedras, esses espinhos. Então eu fiquei muito feliz, né? Porque, então posso me tornar essa terra boa, não é verdade? É isso mesmo ou eu entendi errado?
Interessante. Aonde a praga cresce mais? Na terra ruim ou na terra boa? Na terra boa. A praga, as coisas, né, crescem na terra boa. No entanto, Narla, né? Narla, né? Pois é, Narla. Então, é assim, eu preciso crer. Sem fé, a gente não sai, não. Você é uma terra boa. Você precisa crer que é uma terra boa. Amém? O meu Senhor me fez, o Deus Todo-Poderoso me criou, eu sou do Senhor e tal, etc. É isso que você precisa ser. Eu sou uma terra boa. Amém? Aí o que acontece? Você vai, chegou a praga, você já empurra para lá, porque você, sendo uma terra boa, deixa a praga longe. Amém? Porque tanto uma coisa quanto a outra pode, é muito perigoso. Mas se é uma terra boa, a gente é. Amém? Depende de você. Jesus falou que bastava crer. Quem crê será salvo. Você creia, eu sou essa terra boa. Eu vou mostrar para o mundo, eu vou mostrar para Deus que essa terra é boa. Amém? Você vai ver o resultado na sua vida, que a terra é boa. Amém. A terra é boa. Amém? Porque se nós crermos, tudo é possível que crer. As escrituras nos ajudam em tudo. Deus é o nosso salvador, ele é o nosso também ajudador. Ele é o nosso também consolador. Senhor, me consola. Que terra que eu sou? Ele vai dizer, você é uma terra boa. Eu gosto de você. Pense numa terra boa, é você. Você acha que Deus vai dizer para você? Não vai. Ele vai animar você, ele vai te dar força, ele vai renovar sua fé. Ele vai dizer para você, você é uma terra boa. Terra boa, escura. Né? Uma terra roxa. Amém, meu? De posar, né? Amém. Mais alguma coisa? Só a Nala que vai perguntar.
Amém. Amém, eu concordo. Realmente, toda vez que Deus fala, né, ele acrescenta alguma coisa. É igual o senhor começou a falar, quantas vezes o senhor já explicou, né? Mas hoje acrescentou mais um pouco, que essa nós estamos em extinção, né? Muitas vezes a gente preocupa com tanta coisa, mas aqui o Nil está em extinção, só tem ele. Mas ele tem a chance de ser transformado. de garantir o novo corpo, né? Então, através de quê? Através da fé em Jesus. Então, amém mesmo.
Se você crer, né? E ter uma terra boa.
Amém. Você... Não, eu, hoje eu me convenceu a crer em ser uma terra boa.
Isso,
eu
quero. Toda a vida
é,
eu... Eu sou, Deus proverá. É, abre o mar, levanta a mão, o mar abre. Você é essa fé que vence o mundo. Jesus creu que ele e o Pai eram um. Jesus creu que ele poderia fazer o que ele fez. No livro está escrito, eu vou fazer. Eu olho o livro e eu vejo o livro falando de mim. Amém? Tem que ter essa fé. O nosso Senhor é Deus. O que que Deus não pode fazer? Você tem que dizer isso. O meu Senhor é Deus. Agindo eu, quem impedirá? Né? Deus já falou para mim, aquele que se levantar contra ti, cairá diante de ti. E eu creio nisso. Não levanta contra mim, não, que senão você está enrolado. Amém? É, ué. Amém aí? Então nós temos que sair dessa. Nós somos grandes, nós somos. É, o nosso Senhor é Deus, aquele que está em nós. É maior do que aquele que está no mundo. Ele é mais valente do que o outro. Amém? Ele é mais valente. Por isso é que ele... Nada pode impedir. Nada pode impedir. Não tem as músicas? Amém? Consideração, meu. A última consideração. A última consideração. Você vai ver, né? Então pronto. Amém. Então vamos orar. Vamos orar. Encerrar. Amém, Jesus. Nós estamos felizes. Nós estamos satisfeitos. Nós estamos crendo. Que o Senhor não errou. Quando o Senhor nos escolheu, o Senhor não errou quando jogou no nosso coração a semente da vida, a semente do Filho de Deus. E o que está sendo gerado em nós é de Deus. Que o Senhor Jesus tenha certeza que o Senhor vai ainda colher de nós, desses filhos de Deus que o Senhor tem levantado por aqui. Grandes coisas. Grandes coisas, Senhor. Eu tenho certeza que muitas vidas serão salvas. Muitas vidas, Senhor, irão te conhecer. Muitas vidas serão levadas para esse caminho. Para o caminho da vida. O caminho da santificação, do aperfeiçoamento, o caminho que nos leva ao céu. E cada dia mais perfeito, cada dia, Senhor, mais santo, cada dia mais justo, mais alegria. Mais alegria estará com certeza em nossos corações. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aceita o nosso louvor, aceita as nossas orações, aceita, Senhor Deus, a nossa busca, o nosso desejo. Aleluia, amém, aleluia, louvado seja o Senhor, amém.